Olá, muito boa noite. A partir de agora nós damos início a mais um programa Olho no Olho, trazendo para você sempre uma entrevista com aspecto diferente. Eu disse, inclusive, recentemente que nós teríamos uma outra rodada, né, uma outra entrevista com característica religiosa, tirando dúvida das pessoas em relação a algumas religiões. E hoje nós vamos trazer mais uma denominação do protestantismo. Vamos falar um pouco sobre a Igreja Nova Geração, bastante conhecida, né, e atuante aqui, especialmente aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Eu lembro para você que se acompanha esse programa a partir de agora pelo Santa Cruz Online no YouTube, Facebook, Instagram, fazendo inclusive o convite a você para se inscrever no nosso canal do YouTube. Já são quase 60 mil, né? Quase 60 mil inscritos no canal do YouTube, é o maior canal dessa região. E também pelos seguintes portais: Blog do Dei Lima, Jardins do Agreste, Nova FM em Fazenda Nova, Blog do Evandro Lins, Toritama, Estação Notícias Brejo da Madre de Deus, Bodega Nordestina, TV Atitude Agreste de Belo Jardim, TV Cambucá de Santa Maria do Cambucá, TV SB Una de São Bento do Una, Rede Nordeste de Cachoeirinha, Agreste TV, Blog do Edson Ferreira, Fazenda Nova Online, Portal Comunicação e Mídia de Jataúba, Blog do Alberto Xavier e Portal Belo Jardim. Pelas ondas do rádio, nós estamos sendo transmitidos nesse momento pelas rádios Vale FM e Farol FM. Muito obrigado a você pela sintonia. Meu bate-papo hoje é com o Diego Queiroz. Ele que é, como eu falei agora há pouco, né, um jovem pastor, né, da Igreja Nova Geração. Diego, boa noite, né? Muito bom recebê-lo aqui.
Boa noite, Ney. Para mim é um prazer estar aqui. Tá em uma plataforma tão grande, né, e falar um pouco sobre o nosso ministério, deixar claro algumas coisas, e eu acho que isso é muito importante. A gente sempre teve o desejo de estar em determinadas plataformas, e na realidade é um sonho estar aqui, né? E ter voz em uma plataforma como essa para a gente é muito importante. Então,
Você tem
agradeço
quantos
a.
anos?
Tenho 36 anos.
E desde quanto tempo você é pastor, de fato? Em que ano começou
O
isso? A gente vai
tempo.
contar um pouco dessa história, mas em que ano começou?
Tá, é o mesmo tempo da nossa igreja, né? A nossa igreja, ela, desde o projeto inicial até hoje, né, fazem 4 anos. Na realidade, a gente passou um ano, né, na garagem de casa, né, e de templo, né, de ambiente, de garagem, enfim, de galpão, faz 3 anos só. Então, esse mesmo período é o período que eu estou pastoreando, né?
A igreja nasceu na pandemia, praticamente, um pouco
Praticamente na
antes.
pandemia,
Praticamente na
né?
pandemia.
A gente passa esse período da pandemia, que por incrível que pareça, eu acho que foi o período que a gente cresceu mais, né? No meio da pandemia, a gente muda de local, né? Então, a gente estava transmitindo online, né, na garagem antiga, né? E no meio da pandemia, a gente já estava com projeções para um novo espaço que não estava mais cabendo pessoas, suportando pessoas e.
Vocês não estavam fazendo a quarentena, não? Como é que não.
Não, antes da pandemia chegar, a gente já estava com a previsão da mudança.
Ah, já havia uma
Isso,
lotação.
na realidade, a gente tinha entrado em acordo com o empresário da cidade, que é dono de um espaço, e ele disse que ia construir esse espaço para que a gente para nos alugar. E antes da pandemia, a gente já tinha entrado em acordo e ele estava construindo, né? E quando a pandemia entra, ele estava terminando esse espaço. Então, praticamente a nossa mudança foi dentro da pandemia. Então, a gente estava fazendo cultos online, só transmitidos sem nenhuma pessoa. Aí a gente muda para esse novo espaço, ainda online. A gente ainda passou, acho que, quase 8 meses ainda nesse espaço. Aí foi quando voltou os cultos, que podia ser ainda flexível. A gente já volta no espaço novo, já no caso.
Quando o Diego falou em igreja, ele falou de galpão, né? Falou de garagem. E é bem isso mesmo, né? Essa igreja, a nova geração, ela tem uma característica bem diferente fisicamente e também até espiritualmente. Não sei, a gente vai saber um pouco disso aqui. Para mostrar um pouco disso, nós temos um vídeo que mostra um pouco de um culto da Igreja Nova Geração, o dia a dia ali da igreja. Confira agora nas imagens, em seguida a gente traz, a continuidade dessa entrevista.
Thank you.
você acompanha aí no vídeo, né? Esse é o dia a dia, né? Um pouco do estilo da Igreja Nova Geração. Agora vamos entender, certo? Por exemplo, quantos idosos tem na Igreja Nova Geração? Porque eu tenho a ideia, a impressão de que era uma igreja 100% jovem. Diego responde isso e essa e outras perguntas daqui a pouco, depois do intervalo. Estamos de volta, recebendo o pastor Diego Queiroz, da Igreja Nova Geração, e agora vai falar um pouco para a gente se eu apenas tenho uma impressão, né, de que essa igreja só tem jovens, se é uma predominância, né? Vocês têm idosos na igreja?
Sim, temos, mas não é uma impressão errada. Na realidade, o nosso projeto inicial, ele nasce de um incômodo, a grande verdade é essa. Eu acredito que todo projeto, todo sonho, tudo aquilo que a gente almeja, ele parte de um lugar de incômodo. E o meu incômodo inicial era exatamente esse, era dar assistência e alcançar um grupo mais jovem. Eu sempre gostei de trabalhar com jovem, a minha linguagem ela é muito direcionada para o jovem. E a gente começa a Igreja Nova Geração com a ideia do alcance do jovem. Né? E com o passar do tempo, né, a gente começa a perceber que Deus estava nos levando para um lugar de conectar também gerações. Né? A gente recebeu uma palavra e isso ainda a gente caminha muito com ele. Né? Que Deus ele tem um projeto para o jovem, só que ele precisa conectar com a outra geração, que é uma geração mais experiente. E em um determinado momento na nossa igreja, pós-pandemia, começa a chegar famílias. Né? E elas começaram a chegar na nossa igreja e os seus filhos estavam trazendo as suas famílias para ver o que era que estava acontecendo. Né? Alguns iam com a questão do receio, para conhecer qual era o ambiente. Né? Outros já vieram transicionando de outras igrejas, porque terminou com o passar do tempo. A nossa igreja ela começa a sair de um lugar de mais preconceito e ela já começa a entrar em um lugar de mais aceitação. Então, exatamente nesse momento, essas famílias começam a transicionar e a migrar para a nossa igreja. Né? Aí, a partir de então, hoje nossa igreja ela é uma igreja que ela tem os cultos que é na segunda, que a gente chama de GPNIL, né? Que são cultos direcionados para os jovens. Mas você já vê a nossa igreja com muitas famílias, a gente tem projeto com casais, enfim. Hoje a gente consegue alcançar todas as faixas etárias. Né? Quando a gente olha para igrejas que trabalham com departamentos, né? Hoje a gente consegue abraçar mulheres, mulheres solteiras, mulheres casadas, casais, famílias. A gente também trabalha com pequenos grupos. E esses pequenos grupos hoje, eles não são só de homens, de mulheres, mas também são pequenos grupos que abraçam a questão dos casais, de famílias que estão chegando. Então, do início, sim. O início, ele nasce com essa ideia. O próprio formato da igreja é com essa ideia da embalagem jovem. Mas hoje a gente abraça famílias e a gente conseguiu conectar essa questão de gerações.
E a origem da igreja? Acredito que você já deve ter sido muito questionado por isso. Existem várias correntes no meio evangélico, né? Igrejas mais conservadores, congregacionais, aquelas mais voltadas para o advento, né? Pentecostais. Qual a origem da denominação? E uma dúvida que eu tenho também.
Tá.
A Igreja Nova Geração, respondendo na mesma pergunta, foi fundada por você?
Sim, sim. É como eu falei no começo, a gente começa na garagem da nossa casa.
É porque poderia ser uma igreja já existente,
sim,
que
sim.
A sua congregação começou na garagem.
Sim.
Mas não foi uma congregação meramente, não. Vocês, de fato, começaram
isso.
Uma nova denominação.
Isso, a gente começa de uma forma independente. Né? A gente tem como várias outras igrejas que se iniciam inspiração em determinadas igrejas, né? Mas as nossas inspirações elas sempre foram em igrejas e movimentos que eu já acompanhava. Né, tem uma igreja em Joinville chamada Onda Dura, né, que é uma igreja que é bem direcionada para jovem. Tem uma igreja chamada Zion Church, que é de São Paulo. Então, essas igrejas a gente já acompanhava através da internet, a gente já viajou para lá, já participou de conferências dessas igrejas. Então, a gente tem uma influência, principalmente na estética como igreja. Né, tem uma igreja no Recife chamada Igreja do Amor, que a gente também se inspirou muito, mas o formato igreja, a Igreja Nova Geração, ela nasce de uma forma independente, né? Ela não é uma igreja conservadora, ela é uma igreja que no meio teológico é chamada de uma igreja avivada. Ela tem mais uma tendência para a igreja pentecostal, mas ela é uma igreja avivada e ao mesmo tempo ela tem uma liberdade de culto, né? A gente tem uma liberdade de culto. Tem pessoas que têm uma linha mais conservadora, são mais calmos, tem outros que são mais avivados. Então a nossa igreja, ela tem essa facilidade porque ela nasce independente. Então, por nascer independente, a gente conseguiu colocar essa liberdade no culto, né, de você ir adorar da sua forma, do seu jeito, né, e a gente conseguiu fazer isso com a nossa igreja, né? E a gente tem caminhado nesse lugar de liberdade de adoração, né? E eu venho de um berço congregacional, né? Eu venho de um berço conservador, né? Eu passei por igrejas que eram igrejas congregacionais conservadoras. Só com o passar do tempo eu comecei a acompanhar essas igrejas e eu acho que eu me encaixei mais. Eu acho que até por conta da linguagem jovem e da forma do formato de culto, sem essa liturgia tão mais engessada, tal, essa coisa toda. Então a gente caminha para essa questão mais avivada.
Você é autor desse livro aqui, A Jornada de um Pastor Improvável. Por que que esse livro tem, já estou trazendo aqui o livro, ó. Por que que esse livro tem esse título?
Porque tem muito a ver comigo, né? Acho que ele não é uma biografia, tá? Ele não é uma biografia. Ele caminha acerca das improbabilidades dentro do reino de Deus, dentro da palavra, né? Eu vou falar muito sobre Davi, eu falo muito sobre Moisés, mas tem alguns trechos que faz parte da minha história, mas ele não é uma biografia. Mas o título, ele tem muito a ver com a minha jornada, né? De ser um improvável, de ser uma pessoa que não foi essa pessoa que foi criada a vida inteira no berço cristão, né? Eu passei um bom tempo, entrei na igreja, me afastei, e a minha história, ela não é a história padrão, né? Que se vê de ser um pastor que não. Enfim, eu vejo muito esse título. Ele fala muito sobre mim, apesar de não ser uma biografia, mas a gente fala muito sobre esse tema como igreja.
E qual é a sua formação pastoral, digamos assim? Um padre, ele tem que estar no seminário. Um pastor evangélico, ele vai para o Betel, né? Ele tem também algumas espécies de seminário também, não sei se é o mesmo nome, no seu caso. Qual a sua formação?
Eu sou formado em direito, né? Eu sou formado em direito, tem nada a ver com a igreja, mas eu cursei teologia por alguns anos. Eu não concluí teologia, mas eu cursei durante algum tempo, me formo em direito, né? E quando eu termino o meu curso de direito, eu estava para dar um tempo, né? Principalmente dessa questão de faculdade, para que eu pudesse voltar a trabalhar. E eu tinha como projeto voltar para estudar para concurso e continuar a profissão. E exatamente nesse período é que aparece o projeto como um projeto embrionário, né? Não como projeto de igreja. Na realidade, o nosso projeto, ele começa como apenas o desejo de falar da palavra,
Mas não
né?
é errado, não. É, quando eu coloco isso, você se coloca como pastor sem ter concluído teologia, né? Sem ter passado por uma formação como as outras denominações exigem.
Não, não considero como errado. Eu não considero como errado. Eu tenho um desejo de do MBA, de fazer um mestrado em teologia, mas mais na questão de conhecimento, né? Quando você olha para a palavra tem dois chamados, né? O chamado pastoral, ele é o chamado pelo qual Deus fez a você, né? Então Deus, ele entrega esse chamado, ele chama você. E existe uma confirmação pela comunidade. Então a comunidade, ela confirma esse chamado. E se você for olhar na história, nem todos os pastores, eles têm o curso de teologia como sendo algo que confirma o seu chamado. Eu não vejo como errado. Vejo como uma necessidade a questão do estudo, do aprofundamento, né? Mas eu acho o seguinte: nem todos aqueles que talvez terminem teologia estejam exercendo a função pastoral, talvez provavelmente não tem esse chamado, e tem muitos que não passaram por um curso de teologia e mesmo assim são pastores. Na nossa cidade tem alguns dessa forma, né, que
Nas igrejas tradicionais.
tradicionais, as igrejas tradicionais.
Mas eles passaram pela formação pastoral. Eles não concluíram a teologia, mas passaram nos ministérios.
Sim,
ou nem isso?
Como igreja, sim.
Sim, sim.
Como igreja, sim.
Instituição.
Como igreja, sim. Como instituição, sim. De cargos. Né? De, por exemplo, você ser um diácono, você passar por um presbitério e depois você confirmar esse chamado. Só que nem sempre dentro dessa mesma denominação. E como a gente nasce de uma forma independente, como eu disse, a gente começa um projeto que a gente não visava igreja, a gente visava apenas pregar a palavra. Né? E quando a gente continua esse projeto, né, aí eu passo por um processo de ordenação, né, o pastor Osés de Caruaru, da Igreja Betesda, ele me convida para que ele pudesse vir ordenar e me ordenar como pastor.
Ah, então teve uma ordenação.
Sim, teve uma ordenação. Teve uma ordenação. E o pastor Osés vem e a gente faz a cerimônia na igreja. É exatamente isso que eu estou dizendo, a confirmação pela comunidade. Né? E assim, não precisou nem eu procurar por isso, porque ele me procurou, disse, eu estou vendo o projeto, tudo, e eu queria participar desse momento e passar por esse momento de ordenação.
E mesmo você tendo recebido essa ordenação de um pastor da Igreja Betesda, não é isso?
Isso.
Me parece que é uma Assembleia de Deus, Assembleia de Deus Betesda.
Sim, sim.
Isso. Não há nenhuma ligação? Ele fez essa ordenação sem que houvesse uma ligação sua com a denominação dele?
Isso, não tem nenhuma ligação. Nós somos amigos, igrejas amigas. Nós somos igrejas amigas. E quando ele me procura, eu já tenho uma amizade com ele, né? Ele me procura e disse que queria participar desse processo. Quando eu respondi acerca da não necessidade do curso, eu estava falando acerca dessa posição de pastor, mas de ordenação a gente teve, passou pelo processo e foi um tempo muito importante também para a gente como igreja.
Diego, eu vou chamar mais um intervalo rápido, certo? Só um minuto. Depois eu queria que você quantificasse um pouco para a gente, certo? Além da garagem que nós vimos, pode chamar de garagem? Galpão.
Galpão.
Agora é galpão, garagem era antigamente. Além do galpão que nós vimos, da igreja que nós vimos, há outras, né? Você já tem outras denominações, né? Outras congregações, né?
Sim,
outras
sim.
Congregações. Você responde daqui a pouquinho, depois do intervalo, e também em torno de quantos membros, certo? De quantos membros atuantes você tem hoje na Igreja Nova Geração. Intervalo rápido, só um minuto e a gente volta. Estamos de volta recebendo Diego Queiroz e falando, conhecendo, na verdade, a Igreja Nova Geração. E a minha pergunta foi em relação a quantitativo de membros hoje. Vocês são cerca de quantos? Existem hoje outras congregações além da igreja principal?
Sim. Há um ano, a gente completou um ano agora da igreja em Caruaru. Né? Então já tem um casal de pastores lá, né, que toma conta da igreja de Caruaru. A gente também tem uma igreja em Taquaritinga, que eu acho que faz 7 meses, mais ou menos, que a gente está lá na data de hoje. E eu acho que aqui na nossa igreja local, membros ativos, eu acho que nós estamos em torno de 300 membros na nossa igreja local aqui. Né? Caruaru já como já falei, como faz um ano, a gente está com em torno de 50 membros. Em Taquaritinga também já tem uma turma boa, porque como era próximo, já tinha uma turma que nos conhecia. Então a gente já abre essa igreja lá para ter essa comodidade deles também frequentarem na cidade deles. Né? Então eles já vinham frequentando os nossos cultos. A gente tinha um grupo pequeno em Mateus Vieira que se reunia com o GP. GP é grupos pequenos nas casas que a gente faz. Então, como tinha essa demanda, então a gente abre a igreja de Taquaritinga para que a gente pudesse abraçar esse pessoal lá também. Eu acho que o quantitativo é mais ou menos por aí.
Ô Diego, vamos para uma das questões que eu entendo que são importantes, né? E que as pessoas, acredito que têm muita curiosidade sobre isso. Como é que se atrai o jovem para a igreja de verdade? Né? Diga assim, por exemplo, nessa igreja Nova Geração, a gente percebe que há muita música, né? Há, de fato, um formato atrativo para o perfil jovem. Mas eles estão em busca do atrativo, música, luz, imagino que tenha, ou de fato da essência de Deus. Né? Como é que você faz para transportar esse primeiro momento de simpatizar pelo formato da igreja com a essência do que tem que ser, que é uma vida cristã?
Sim. Fantástica essa pergunta. Fantástica. Porque, na realidade, eu acho que o grande desafio de trabalhar com o jovem é exatamente esse. É saber o que está atraindo ele. Se o que está atraindo é a embalagem, né? Uma embalagem que realmente atrai aos olhos do jovem, né? Que é se é uma boa didática, uma boa linguagem, se é uma música instrumental, se é algo mais barulhento, como as pessoas falam. Eu acho que o desafio mora aí. Eu acho que o que tem que se trabalhar é o nosso intuito. O que nós queremos é que eles sejam atraídos por essa essência. O que a gente quer é ver uma transformação real, né? É por isso que, por mais que a embalagem ela seja algo diferente, o que a gente preza mais é que essa essência não mude, é que o conteúdo não mude. Tem um pastor chamado Luciano Subira, ele diz algo fantástico. Ele está com uma garrafa de PET de água e ele pergunta se a água tem vencimento. Né? Ele diz, não, a água não vence. Ele diz, olha, mas por que aqui nessa embalagem aqui ela está dizendo que tem um vencimento? Porque o que vence é a embalagem, o conteúdo não. E a gente anda muito com essa preocupação. Existe uma embalagem que ela é nova, que ela mudou, né? Então basta olhar para outra igreja e ver que ela mudou. Mas o maior desafio nosso é manter essa essência. Então, existe uma linguagem que é uma linguagem que eles compreendem e eu não vejo nada demais nisso. A grande verdade é que o próprio Jesus, ele traz uma linguagem que era acessível para a época, diante das suas parábolas, das suas histórias. Então, a linguagem de Jesus era uma linguagem acessível. Então, não vejo problema com a linguagem. Não é nada antibíblico a questão musical, de ritmo e qualquer outra coisa. Então, nada do que provavelmente atraia ele não é nada pecaminoso ou antibíblico. Então, a nossa preocupação é que quando ele estiver lá, ele escute aquilo que a palavra fala. Não
Ainda,
o contrário.
Diego, ainda nessa característica, você já foi criticado, a igreja já foi criticada, né? Por exemplo, Diego, o pastor está usando boné. Eu já vi no vídeo o pastor de boné. Nunca fui na igreja, mas já vi, né? Na igreja de Nova Geração. Pastor está de boné, né? A roupa, a blusa, né, t-shirt de malha, deveria estar de paletó. Já houveram esses reparos no meio
Muitos,
evangélico?
muitos,
Chega a conhecimento de vocês? Como é que você responde isso?
muitos, muitos, muitos e muitas vezes muito duro, duro, duro demais. Duro demais. Assim, já fazem 4 anos, né? Então, assim, a gente passou por um período que foi muito difícil, né, lidar com isso. Eu abro o coração e digo que foi muito difícil. Mas a pandemia nos ajudou. Porque talvez a pessoa que ela não tinha coragem de ir lá ver, ela na pandemia ela começa a ficar em casa e ela começou a ter acesso a isso, né? Eu acho que as igrejas, de um formato geral, eles precisaram se modernizar para alcançar o seu membro que precisava ficar em casa. E a gente também foi uma dessas igrejas, apesar da gente ser jovem, só que a gente não tinha dinheiro, então o material era pouco, a gente começou a fazer live com celular, enfim.
Mas Alex Lima deu um jeito, não foi para ajudar. Não é possível que Alex tenha contribuído.
Aí o que a gente começa a fazer é ser ouvido por essas pessoas. E é aquilo que eu estava falando agora, essas pessoas começam a ver que o conteúdo, ele era o mesmo conteúdo. Então a essência era a mesma, a palavra era a mesma, a centralidade da Bíblia era a mesma, o Jesus era o mesmo. E as críticas elas começaram a ficar meio que sem sentido. Porque você pode falar da roupa, você pode falar da parede ser preta, você pode falar das luzes, mas do conteúdo você não pode mais falar, porque você já teve acesso a esse conteúdo, né? Mas eu acho que essas críticas elas não partem apenas de uma igreja que tem um visual diferente, mas um meio. Ele é muito agressivo com aquilo que é novo. E eu acho que a igreja do Senhor, ela precisa ter mais sensibilidade, mais amor ao próximo, entender que nós somos pertencentes a um reino só.
Vou pontuar nessa mesma pergunta uma situação hipotética que você vai me dizer se isso aconteceu ou acontece. Considerando que vocês têm uma característica, né, um apelo comum voltado para o jovem, há casos de jovens que são de famílias evangélicas e estão em denominações tradicionais e decidem mudar de congregação, indo para a Igreja Nova Geração, à revelia dos pais, que os pais sejam contra esse caminho e que, hipoteticamente, volto a dizer, eu estou criando a situação aqui, e que esses pais consideraram que essas pessoas deixaram de ser crentes pelo fato de terem ido para a igreja de vocês, para a
Sim,
igreja Nova Geração.
muitas vezes. Muitas vezes. E já aconteceu do conselho ser que eles seguissem a orientação dos pais. Já aconteceu muitas e
Que
muitas vezes.
conselho vocês se referem?
De honrar o pai,
O
honrar a
conselho de
mãe.
vocês.
Sim, o nosso conselho. né? Porque são jovens, de jovens de 13, 14, 17 anos, e jovens que dependem dos pais, né? Jovens que vivem com os pais. E a gente, como igreja cristã e que preza pela palavra, eu não posso ir de encontro à palavra de um pai, de uma mãe, que eles estão no mesmo teto, e eu preciso prezar pela honra dos pais. Então, diversas vezes eu precisei dizer: olha, siga o conselho dos seus pais, ou traga eles aqui para eu conversar com eles. Traga eles para eles verem os cultos. Então, muitas e muitas vezes. Antes era tudo aberto, né? Hoje, glória a Deus, a gente conseguiu colocar ar-condicionado e tem as portas de vidro. Mas diversas vezes os pais ficavam nos carros, na frente da igreja, ouvindo a mensagem, né? E vendo se o que estava sendo pregado era realmente o evangelho. E a maioria desses pais, né, são pais evangélicos. São pais evangélicos. Eu quero dizer uma coisa aqui que é muito claro. As maiores críticas acerca da nossa igreja, elas vieram da própria igreja do Senhor e não de fora. Não de pessoas fora. Os melhores gabinetes e tempo à mesa que eu tive foi de pais, pais não cristãos, de filhos também não cristão. E o tempo que eu tive à mesa deles dizer o quanto está sendo bom, enquanto a igreja partiu mais crítica desse ambiente do que do ambiente não igreja, que eu achei que seria o contrário. Quando a gente começa, eu pensei que ia ser mais impactante acerca do não crente e não do crente. Tá dando para entender? Então, as críticas mais duras, os momentos mais difíceis de críticas, eles vieram desse ambiente. Vieram desse ambiente.
Houve algum momento que você, talvez lá no começo, pensou em desistir e não continuar?
Sim. Muitas vezes. Muitas vezes. Nós temos uma palavra nele. Nós temos uma palavra. E caminhar em cima de uma palavra que Deus nos entregou vai muito mais além do que um desejo pessoal. Então, o que eu queria era seguir uma carreira, eu queria ter uma vida financeira estável, que foi para isso que eu entrei no curso de Direito. Não é porque eu gostava, é porque eu queria ter uma vida estável. E eu abandono tudo, abandono o meu sonho da minha esposa, né? Minha esposa foi a que mais me incentivou, assim, sabe? Poucas pessoas sabem disso, a igreja sabe. Mas ela foi a que mais confiou no meu chamado. E ela tinha os seus sonhos, eu tinha os meus sonhos. Quando eu digo tudo isso, é acerca de projeções financeiras, de família, de liberdade. E a gente abdicou de tudo para viver uma palavra que Deus nos entregou. Então, hoje, depois de 4 anos, é muito fácil falar sobre isso. Mas a gente precisou trilhar caminhos duros para a gente poder estar aqui hoje. Está aqui nesse lugar hoje, né? Um lugar aqui que nos dá a voz para dizer que foi difícil, mas quem nos trouxe até aqui foi Deus, quem nos manteve aqui foi Deus.
Vou chamar mais um intervalo e depois do intervalo eu vou trazer, Diego, alguns assuntos que são simples. São conflitantes nas igrejas, né? Por exemplo, homossexualismo, né? Uso de bebidas, tatuagem, esse tipo de coisa. A gente vai conversar sobre isso daqui a pouquinho, depois do intervalo. Estamos de volta e para você que começou a sintonizar as rádios agora, né, entrar na live agora, nós estamos falando com o pastor Diego Queiroz, ele que é autor desse livro, né, A Jornada de um Pastor Improvável e fundador da Igreja Nova Geração em Santa Cruz do Capibaribe, que como você viu no início desse programa, tem um aspecto diferente, é no galpão, tem música, né, ela tem uma atração por jovens, atrai muitos jovens e esse é o motivo, né, pelo qual nós estamos conversando aqui. Entendemos um pouco dessa formação, de como a história começou, não lá atrás, né, mas recentemente, né,
Sim.
de 4 anos atrás. E agora vamos falar sobre alguns temas que são conflitantes no meio, né, no meio religioso e fora dele, né? Por exemplo, a presença homossexual, a questão homossexual. Como é que vocês lidam com isso? Imagino que a tribo, né, o jovem, ele tem hoje uma naturalidade maior, né, para lidar com essas diferenças. Mas como a Igreja Católica, com esse grau de renovação, lida com isso?
Normal, normal. A gente falou meio que aqui por trás das câmeras. O que eu acho é assim: a igreja no geral, ela não está pronta, ela ainda não está pronta para lidar com determinadas coisas, com determinados temas, com determinados posicionamentos. Mas o posicionamento da igreja, ele precisa ser o posicionamento de Jesus, né? E quando você olha para a Bíblia, nenhuma dessas pautas era a pauta de Jesus. A pauta de Jesus era amar o próximo e estabelecer o reino de Deus. Essa era a pauta de Jesus. Apesar de que, quando você olha para a palavra num todo, ela vai elencar aquilo que é pecado, aquilo que não é pecado. Discutir o que é pecado ou não já é outra vertente, mas lidar com essas problemáticas, nós precisamos lidar como Jesus ele lidava. Então, as pessoas que vão procurar a igreja como casa, como acolhimento, como reino de Deus, ela precisa ser recebida da mesma forma de qualquer um. Que qualquer um chega na igreja, ele precisa ser recebido. Existe um padrão bíblico, existe algo que vai ser pregado, independente se ele estiver lá, se ele não estiver lá. Mas a pauta nossa não é essa. Nós não estamos aqui para falar mal de A, de B e de C. Qual é a minha pauta? A minha pauta é amar o meu próximo, é amar a Deus sobre todas as coisas e estabelecer o reino de Deus. Nessa jornada, a gente vai lidar com mudanças, com transformações, porque a Bíblia chama a gente para fazer isso. A palavra do Senhor nos chama para. O apóstolo Paulo vai dizer que quando nós nos encontramos, nós nos tornamos novas criaturas e eis que tudo se fez novo. Então existe um processo de transformação. Esse processo de transformação, ele precisa ser lidado em um ambiente de amor e não de preconceito, de apontamento, de julgamento. Até porque Jesus não fez isso. Quando você vê a prática de Jesus se encontrando com pessoas na sua jornada, ele se encontra com uma prostituta ao chão, prestes a ser apedrejada, ele ama a vida, ele se levanta em meio àquela discussão social e religiosa. Só que quando aqueles homens vão embora, ele faz uma proposta de mudança. Eles olham, vai e não peques mais. Então, existe um lugar de acolhimento em Deus, existe um lugar de proposta de mudança em Deus, e eu acho que a igreja precisa fazer isso de uma forma mais clara, né?
Para ficar claro, deixa eu ver se eu entendi correto. A Igreja Nova Geração, ela acolhe, mas é necessário que isso passe por um processo de mudança. Então, entendendo que há um casal, eu vou novamente ilustrar aqui para ficar mais difícil. Há um casal homossexual que deseja ingressar na Igreja Nova Geração. Ele precisará passar por um processo de mudança.
Sim, claro. Com todos. Com todos. O casal homossexual, o mentiroso.
Mas eu me refiro à mudança na identidade de gênero.
Ele precisa passar pela mudança que a Bíblia propõe. Então, o que a Bíblia propõe, ele precisa passar. É por isso que eu citei todos esses outros. É porque o nosso contexto dá muita ênfase a determinado posicionamento, o homossexual, mas o homossexual ele está no grau no mesmo grau que é elencado na palavra daquele que mente e precisa parar de mentir, aquele que é adúltero e precisa parar de adulterar, aquele que rouba e precisa parar de roubar. Existem características que a Bíblia fala. Então, essas transformações que eu falo, ela é pautada naquilo que a palavra de Deus fala. Só que o problema mora exatamente aí. É transformar isso em uma pauta de julgamento e preconceito. E, tipo, na nossa igreja a gente recebe casais homossexuais, meninas que estão lá acompanhando os nossos cultos, meninos que acompanham os nossos cultos. Eu dou gabinete com esses meninos, eu acompanho esses meninos, eu acompanho meninas. E o nosso padrão, ele é a Bíblia, ele é a palavra. Por isso que é isso que precisa ficar muito claro. A pauta da igreja não é essa. A pauta da igreja, a posição da igreja, a posição da igreja é amar o próximo e estabelecer o reino de Deus. E todas essas outras coisas, elas vão ser alinhadas diante daquilo que a palavra de Deus fala. Então, já se falou muito acerca da nossa igreja. Então, de que não pode qualquer pessoa, e eu acho muito legal porque pode qualquer pessoa. A nova geração é a igreja do faz tudo, do pode tudo, que você está lá e ninguém diz nada. E eu acho muito bom, porque realmente pode qualquer pessoa. A nossa igreja pode qualquer pessoa.
algumas questões que são conservadoras nas igrejas evangélicas e que podem ser consideradas duras demais. Por exemplo, para o jovem, um relacionamento de uma pessoa crente com uma pessoa não crente, um relacionamento amoroso. Existem denominações que elas restringem isso mesmo, né? Isso. Não pode, e a pessoa pode ser lá disciplinada na igreja caso ela esteja simplesmente namorando com alguém que não é crente. Uhum. Como é que vocês administram esse tipo de situação?
Se trata do jugo desigual, né? Quando se fala sobre esse assunto, a palavra que é tratada na Bíblia é jugo desigual. O que é o jugo desigual? Jugo é aquela ferramenta que era colocada em cima da parelha de bois, né? Aquilo era o jugo. E quando ele fala acerca de um relacionamento de jugo desigual, ele está dizendo, olha, você pode entrar em um relacionamento que um lado é um boi mais forte e o outro ele é um boi mais fraco. E o que esse contexto vai mostrar é que na jornada, o mais forte termina carregando tanto o mais fraco ao ponto dos dois se tornarem fracos. O que a Bíblia fala é dentro desse contexto. Mas, né, o que eu tenho aprendido como igreja e como pastoreio é que eu tenho caminhado com diversos casos. Mulheres que entraram na igreja e o seu marido, ele não é crente e hoje ela continua na igreja. E a gente tem orado por ele, ele já virou um amigo da igreja, ele vai para a igreja, escuta o evangelho. Talvez ele tinha muita dificuldade com esse sistema um pouco mais conservador e hoje ele já consegue ir para um culto, ele já consegue ouvir a palavra. Claro que eu encontrar com um jovem que quer enveredar um relacionamento, quer entrar em um casamento, ele precisa ser instruído. Eu preciso dizer as dificuldades que vai ter. E não só são dificuldades com quem é crente ou com quem não é crente, mas dificuldades no geral. Então, se nós como igreja também a gente não for claro em relação a essas coisas, na realidade quem vai tratar lá na frente também sou eu. Né? Aquele que está tratando agora como relacionamento de namoro, eu também vou tratar como relacionamento de casado. Então, tudo que é de prevenção, de instrução, a gente precisa falar. Isso não quer dizer que não caso com aquele demônio, não caso com aquele demônio, não é isso. Mas é entrar em um grau de instrução que a pessoa entre em um relacionamento preparada e sabendo que, como a Bíblia diz, existe esse jugo. Então você está disposto a entrar nesse jugo. O que eu acho é o seguinte, nós estamos aqui como pastores e pastores ele conduz. Eu estou conduzindo o rebanho. Se essa ovelha ela não quer ouvir a condução daquilo que é a nossa instrução, então ela vai tomar suas próprias decisões. E todo mundo tem a liberdade de tomar suas decisões. Mas ela também vai lidar com as consequências das suas decisões. O que eu acho que não pode é entrar nesse sistema jurista de é isso aqui, não faz, está disciplinado, não faz, está afastado. Não faz. Eu não vejo por aí.
A igreja de nova geração não tem um perfil conservador. Mas o aspecto pentecostal, por exemplo, manifestações em línguas acontece na igreja de nova geração?
Sim, acontece sim. Acontece. Como eu falei no início, nós temos essa liberdade de adoração. Né? E nós acreditamos nos dons. Isso não quer dizer que é um lugar de forçar os dons.
Não é aquela igreja sapato de fogo, não. Eu estou colocando esses termos porque, de fato, é assim, né? É sim. Utilizado mesmo.
O que eu acredito.
Eu não estou ironizando nada, viu? Só para deixar claro, certo? Estou rindo porque são termos usados e que eu entendo que são até engraçados, né?
Sim, sim. Quando eu digo acerca da liberdade, eu acho que é a palavra que cabe melhor. Porque a própria palavra vai dizer que uns vão ter determinados dons, outros vão ter outros dons, e eu acredito nesses dons. Por isso que a gente não força as pessoas a terem os mesmos tipos de dons. Então, essas pessoas, elas têm os dons, elas liberam esses dons durante o culto, elas falam, e outras não. Isso não faz dela menos ou mais espiritual do que outras. E é nesse sentido que eu falo acerca dessa liberdade. É a liberdade da busca, é a liberdade daquilo que você encontra como esse ambiente de dons, né? E não ser forçado a você entrar dentro de um padrão que foi estabelecido por uma liderança. Não é assim. Eu também não acredito que seja assim biblicamente.
Intervalo rápido, é o último intervalo e a gente volta com a última parte dessa entrevista, rapidinho. Música. Estamos de volta. Teve uma coisa que eu esqueci antes de chamar o intervalo, foi a questão da tatuagem, né? É, eu já perguntei, inclusive, se você já se sentiu no meio evangélico, né? É, de alguma forma, se já houve alguma reação, né, ruim, você já falou que houveram várias e tal. Sim. E já falamos do estilo, né? O pastor que está lá no púlpito de boné, não tem o paletó, aquela coisa é diferente do que as pessoas estão acostumadas a ver. E para a pessoa que faz parte da igreja, né, sobretudo, esses comportamentos, né, tatuagem, né, brinco, uhum. No caso de homem, há alguma restrição nesse sentido ou isso não é observado na igreja?
Não tem, porque eu não vejo como nenhuma proibição bíblica.
Não há fundamento bíblico.
Não há fundamento
questão.
Bíblico. Quando eu olho para a palavra, isso é uma das perguntas que a gente recebe mais, é acerca de tatuagem. Talvez seja porque eu tenho.
Embora que eu conheço pastores, viu, de outras denominações, uhum. conservadoras até, né, congregacionais, que têm tatuagem.
Sim. Eu acho que as perguntas que chegam é mais acerca disso, porque o que se vê é aquilo que é aparente. Né? A grande verdade é essa, é isso que os olhos veem. Eu vou falar muito sobre isso no livro. Mas como não tem fundamento bíblico para isso, eu já até parei de responder mais essa pergunta de tatuagem, porque ela é tão constante que é como a gente falou sobre outros assuntos que não deveriam ser a pauta. Tá dando para entender? Então, no livro eu vou falar sobre isso. Deixa eu só esticar um pouquinho aqui. Quando Davi aparece no ministério, quando ele aparece na Bíblia, ele está no campo e Samuel foi na casa de Jessé, do pai de Davi, para ungir o novo rei de Israel. Né? E quando ele chega nessa casa, os irmãos de Davi começam a ser apresentados. E todos esses irmãos são de boa aparência, são guerreiros, né? São altos, são fortes. E quando começa esse desfile, vem algo à mente de Samuel, que aquela escolha seria muito fácil, né? Porque aparentemente aquilo já seria o rei de Israel. E Deus fala algo a Samuel que fala muito sobre o improvável e sobre a nossa jornada como igreja. Ele diz assim, Samuel, não vejo como os homens veem. Eu olho para o coração e não para aquilo que é externo. Né? Então eu acho que isso resume muito, eu acho, o papel da igreja. O que a igreja deveria assumir é aquilo que é interno, não aquilo que é externo. Apesar de que tudo que é interno, ele é transformado em algo que é externo. Então, é muito mais fácil eu cuidar daquilo que é transformação de dentro para fora do que uma transformação que é apenas de aparência. O próprio Jesus vai ensinar isso. Ele vai olhar para os fariseus e vai dizer, olha, vocês parecem como belos túmulos. Ele vai chamar dos sepulcros. Ele vai dizer, olha, vocês são sepulcros, são lápides muito bem pintadas, só que por dentro vocês estão podres. Então, existe uma preocupação de Deus com o que nós somos por dentro e não aquilo que nós somos por fora. Aquilo que muitas vezes a gente externa como práticas religiosas ou até farisaicas, que a gente costuma dizer, mas não é isso que Deus está preocupado. Então, não tem na Bíblia que é pecado, então não é pecado. Então, se preocupe com aquilo que é interno e siga. É essa a proposta, é isso que Deus quer. É isso que Deus procura.
Pastor Diego, muito obrigado pela sua participação aqui, por ter aceitado o nosso convite, né, de tirar essas dúvidas, de mostrar, talvez tenha sido, não sei, como a Igreja Jovem, né, a primeira entrevista em que, de fato, você foi confrontado com assuntos que, na maioria das vezes, são feitos de uma forma mais direta, né, mas que agora as pessoas tiveram a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre essa igreja, que está sendo, e eu acredito que você tem, né, esse conhecimento, muito observado em Santa Cruz, dentro e fora do meio evangélico. Queria lhe deixar livre agora para que você deixe a sua mensagem, né? E fale diretamente às pessoas que estiveram assistindo até agora e conheceram um pouco mais sobre essa nova denominação.
Sim, eu agradeço. Como eu falei no começo, para mim, para a gente como igreja, né? Não só para mim como pastor da igreja, mas como grupo, como ovelhas, para a gente é muito importante, né? Estar aqui. Né? Porque é uma plataforma. E como a gente sempre quis, a gente gerou durante esses 4 anos propriedade para que a gente pudesse alcançar plataformas. Né? E foram tempos difíceis, mas a gente conseguiu construir uma história de transformações, né? Hoje a gente consegue lidar muito bem com a sociedade, com a política, com tantas outras esferas, né? Como igreja, né? E a partir desse lugar, chegar aqui em uma esfera tão importante que é de mídia e comunicação, para que a gente possa abrir um pouco o nosso coração, abrir um pouco sobre a nossa igreja, é muito importante para a gente, né? Então, isso que está acontecendo aqui faz parte desse projeto de Deus, né? Que é que a gente não só vivesse uma igreja que é limitada a quatro paredes, mas que a gente vivesse uma igreja que influenciasse nas esferas, né? A gente acredita que essa cadeira aqui, ela é um lugar que ela precisa ser ocupada também por aqueles que proclamam o Evangelho e falam sobre Jesus. E você dá esse espaço, né? Todo esse espaço de mídia, de conhecimento que você tem, que a gente sempre vê, né, por trás das telas, para a gente é muito importante. Eu agradeço, né, agradeço em nome da minha família, em nome da Igreja Família, né, e eu sei que eles vão ficar muito felizes da gente estar aqui, né, e tendo esse espaço para falar um pouco sobre a nossa igreja. A nossa igreja, ela é uma casa, né, e a gente preza muito por família, né, e aproveitar e convidar você para conhecer. Eu sei que você já ouviu falar da Igreja da Parede Preta de alguma forma, mas faça como a proposta de Jesus, né? Jesus dizia: venha e veja. Eu acho que não tem melhor forma de você tirar suas conclusões do que vir ver o que é que acontece. E pode ter certeza que vai ser uma experiência para todos vocês que aparecerem lá. Então, obrigado.
Outros conteúdos como esse você acompanha nas nossas redes sociais. A você que esteve nos acompanhando também através das emissoras de rádio, nosso muito obrigado pela audiência. O programa Olho no Olho volta na próxima terça-feira. Até lá.